Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 30 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar dando mais uma chance para um de vocês conseguir comprar um Kindle com 100 reais de desconto graças ao nosso ouvinte César, que estava com um código desses ali na mão e resolveu me dar para poder sortear aqui para vocês. Então faz que nem sempre, né? Anota aqui a letra que eu vou falar e fica de olho no meu Twitter, que é MVC Mendes, que hoje à tarde eu publico o código. Um detalhe importante é que dessa vez eu não vou falar o primeiro, mas sim o último dígito do código, e para resgatar é que nem ontem. Para conseguir usar o código para comprar qualquer Kindle no site brasileiro da Amazon, você tem que acessar o link que está aqui na descrição, senão o código não vai funcionar. Então anota aí, o último dígito do código é a letra R, de rato, e o resto vem hoje à tarde lá no meu Twitter. Muito obrigado ao César pela chance de distribuir mais esse código por aqui e boa sorte para vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Airbnb. Dia desses eu comentei aqui que eles estavam se preparando para lançar uma espécie de categoria premium de hospedagem para tentar pegar aquela galera acostumada com suíte presidencial e tudo mais, e ontem a Bloomberg falou um pouco mais sobre isso. O veículo disse que internamente essa iniciativa é conhecida como Airbnb Lux e ela vai trazer listagens de mansões, coberturas, casarões e mega apartamentos desses de filme. Todas essas propriedades vão ser inspecionadas pelo Airbnb para garantir uma qualidade, uma consistência, e só aí elas devem aparecer lá na plataforma. A Bloomberg também falou que uma espécie de primeiro estágio dessa iniciativa já está funcionando com o nome Airbnb Select, que tem um padrão já bem acima da média das propriedades que tem por lá. Eles disseram que o planejamento do Airbnb é que essa segunda iniciativa premium, que tem o codinome Airbnb Lux, seja lançada até o final do ano. E agora eu vou falar sobre a Uber, que anunciou ontem que ultrapassou a marca de 5 bilhões de trajetos feitos desde a estreia da plataforma, em março de 2009. Essa é uma marca impressionante, especialmente levando em conta o fato de que há menos de um ano eles tinham celebrado 2 bilhões de trajetos, o que mostra que mesmo com todas essas tretas que têm aparecido por aí, a empresa conseguiu mais do que dobrar as atividades nos últimos 12 meses. Uma coisa curiosa que eles disseram é que foi impossível dizer qual foi o trajeto número 5 bilhões, porque o que aconteceu foi que três trajetos começaram ao mesmo tempo, quando a Uber chegou a essa marca. Ela disse que esses percursos aconteceram simultaneamente em Mumbai, Moscou e em Medellín. Agora, ainda sobre a Uber, adivinha só, mais problemas, né? Os advogados da empresa deram uma nova versão de fatos envolvendo a contratação do Anthony Lewandowski. Pra quem não se lembra, o Lewandowski roubou alguns documentos da Waymo, né, que pertence ao Google, fundou a própria empresa e logo depois a empresa foi comprada pela Uber. Contrariando o que a Uber vinha dizendo desde o começo dessa história, agora os advogados disseram que a empresa, em especial o CEO, né, esse CEO na verdade, Travis Kalanick, sabiam que o Lewandowski tinha documentos roubados, e eles falaram que a empresa proibiu o Lewandowski de usar esses dados lá no trabalho novo. Eles também disseram que o Lewandowski optou por destruir os discos com os arquivos que ele tinha roubado e que ele só usou esses dados para barganhar um acordo melhor com a saída dele lá da Waymo. E já que o assunto é empresa de carro por aplicativo, a Cabify anunciou que vai começar a disponibilizar um serviço de motoboys para clientes corporativos, chamado Cabify Express. Essencialmente, esses clientes corporativos vão poder chamar um motoboy do Cabify para levar um documento em algum lugar ou entregar algum pacote ali não muito grande, e a plataforma disse que no primeiro momento o Cabify Express só vai funcionar em São Paulo, mas logo logo deve chegar a outras cidades do país. Agora, ó, atenção você que ficou bravo, ou triste, ou decepcionado, ou órfão, quando a Netflix resolveu cancelar a série Sense8. Ontem, a criadora da série anunciou que vai fazer uma espécie de episódio de despedida e que ele vai ao ar no ano que vem, lá na Netflix. Ela disse que esse vai ser um episódio com duração de 2 horas e que isso só vai acontecer graças ao apoio e amor dos fãs que inspiraram a Netflix a deixar a série acabar de um jeito mais bacana, que simplesmente cancelar ali entre uma temporada e outra. Ontem o Instagram anunciou que vai adicionar mais 2 recursos de proteção contra comentários indesejados nas fotos da galera. Agora a plataforma vai contar com um filtro que vai analisar o contexto dos comentários e vai bloquear observações ofensivas de forma inteligente, publicadas nas fotos e até em transmissões ao vivo, mas num primeiro momento isso só vai funcionar em inglês. Já uma coisa que vai funcionar em português é a segunda novidade, que é um algoritmo de bloqueio de spam e de alguns tipos de comentários ofensivos. O Instagram falou falou que vai usar um sistema de aprendizagem computacional para treinar esse algoritmo para melhorar cada vez mais conforme o tempo for passando, e além de funcionar em inglês e em português, ele também vai rolar para comentários em espanhol, francês, alemão, russo, japonês, chinês e árabe. Ainda sobre plataformas sociais, a Universidade de Cardiff publicou um estudo bem interessante. Eles montaram um banco de dados com pouco mais de 1,5 milhão de tweets publicados em Londres em 2011, durante aquele período dos protestos, e conseguiram fazer um algoritmo prever os lugares e horários dos protestos e até de incidentes com até uma hora de antecedência em relação ao tempo que a polícia da cidade levou para chegar lá. Caso você queira ler o estudo completo dessa espécie de Minority Report da vida real, eu deixei o link para isso aqui na descrição. E vale a pena dar uma espiada, porque a coisa toda é bem interessante. E agora o assunto é o ataque Petya, que vem dominando as manchetes nos últimos dias. Uma teoria sobre o ataque que vem ganhando cada vez mais força é que esse não é simplesmente um ransomware, mas sim uma espécie de vírus de ataque, feito para apagar os dados, não só para sequestrar em troca de grana. E, em especial nos últimos dois dias, vários pesquisadores e até a Kaspersky passaram a defender essa teoria, e o consenso extraoficial é que o Petya, na verdade, foi desenvolvido talvez pela Rússia para sabotar a infraestrutura da Ucrânia. Ainda sobre esse assunto de ransomware, pintou ontem lá no Tecnoblog um texto que explica que a atualização de setembro do Windows 10 deve trazer uma espécie de recurso anti-ransomware. Basicamente, vai dar para usar o Windows Defender para selecionar as pastas que precisam de uma camada extra de proteção, e aí, em caso de um ataque ou até no dia a dia mesmo do uso do computador, nenhum software suspeito ou não autorizado vai conseguir acessar os arquivos que estão lá dentro. Por padrão, tudo que estiver na área de trabalho e nas pastas de documentos, imagens e vídeos já vai ficar protegido sem que o usuário tenha que fazer nada, mas ele pode selecionar outras pastas para serem protegidas pelo Windows Defender. E já que o assunto é a Microsoft, deixa eu comentar rapidinho que a empresa comprou mais uma startup lá de Israel. Dessa vez foi a startup Cloudin, de administração de pagamentos de contas na nuvem, e segundo o TechCrunch, a compra custou entre 50 e 70 milhões de dólares. Ontem foi o 10º aniversário de lançamento do primeiro iPhone, e por causa disso vários sites fizeram retrospectivas ou trouxeram matérias interessantes sobre essa data. Eu deixei aqui na descrição do episódio alguns links de coisas assim, como por exemplo uma matéria que pintou lá no blog do iPhone que traz 30 curiosidades sobre a história do primeiro telefone da Apple. Eu também deixei por lá o link para uma foto de dois protótipos do primeiro iPhone compartilhada pelo Ken Kiyosenda, que fez o teclado virtual do primeiro sistema. Já um terceiro link foi uma tentativa da jornalista Joanna Stern do Wall Street Journal de passar uma semana usando o iPhone original em pleno 2017, o resultado ficou bem divertido, vale ver. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou uma espécie de versão revisada do segundo beta do macOS High Sierra para os desenvolvedores, e também liberou o primeiro beta público do sistema, e por fim sobre a empresa, ontem ela também lançou as transcrições das sessões e palestras que rolaram durante a WWDC. Isso deve facilitar bastante a vida dos desenvolvedores que quiserem encontrar alguma informação específica de um jeito mais rápido, eu deixei o link para a coisa toda aqui na descrição, caso você queira deixar isso aí na manga. E por último hoje, eu vou falar sobre o grupo Simba, né, que é formado pelo SBT, Rede Record e Rede TV, que anunciou ontem que concordou em voltar, ainda que de forma temporária, a disponibilizar o sinal para as TVs por assinatura. Num comunicado, o grupo disse que está de volta porque não é justo que o público seja prejudicado enquanto eles brigam lá com as operadoras, mas a verdade é bem mais simples, né? Depois que eles cortaram o sinal para as TVs a cabo, a audiência caiu vertiginosamente. Agora, inclusive, os três canais do grupo estão tentando fechar negócio com as operadoras, cobrando muito menos que eles estavam querendo cobrar antes para dar permissão de distribuição, provavelmente para ajudar a pagar as contas dos processos que eles vêm perdendo contra as operadoras desde que começaram a acontecer os primeiros cortes do sinal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, boa sorte para tentar resgatar o código de R$100 de desconto para comprar um Kindle, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Cara, hoje tá mais difícil que o normal, viu? A universidade.